Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
O como você vai fazer isso, e aí eu sugiro destrinchar cada uma das ações mais ainda. Então, como que você vai conceber o projeto? Então, eu vou fazer a pesquisa da linguagem que eu vou usar, eu vou fazer a pesquisa de cores, eu vou estudar toda a questão emocional com as cores que vão impactar o meu público no processo dele. Ponha todas as sub-ações que envolvem cada uma dessas ações aqui que você colocou no que você vai fazer, tá? Destrincha bem como que você vai fazer cada coisa, isso pode te ajudar bastante. E o quanto cada uma dessas coisas vai custar. Esse quanto cada uma das coisas que vai custar, por exemplo, concepção do projeto é um trabalho extremamente criativo e que você precisa de você, da tua capacidade intelectual ou do teu time ou de alguém que vai te mexer. Enfim, você precisa, mas praticamente é um trabalho mental, é um trabalho com que você usa apenas a massa cinzenta, assim, não tem nada além disso, não sei, tipo locação de espaços e tal. Então, você põe além, se tiver alocação de espaço, se você for contratar alguém, você vai colocar todos esses quantos, né? Quanto isso vai custar. Mas ali é um ótimo lugar para você colocar o valor da tua hora. Então, eu vou trabalhar 20 horas no meu projeto. Eu vou para conceber ele, ter ele redondo, assim, do jeito que eu quero. Inclusive, esse processo de planejamento dele vai me custar tantas horas. Então, tantas horas que custa, sei lá, 20 horas, vamos colocar aqui, são 20 horas vezes 70, vamos arredondar para R$72, que é o valor da tua hora. R$1.400. Eu vou trabalhar 20 horas. Se for trabalhar, por exemplo, a criação das músicas, eu vou demorar 15 dias para criar todos os arranjos, fazer todas as letras. Então, eu tenho lá 15 dias. O valor do dia que a gente tinha era 520, se não me engano. Então, é 7.800 o valor que eu vou cobrar para criar as minhas músicas. Pesquisa de público, sou eu que vou fazer? Se sou eu, quanto que isso vai me custar? Eu vou demorar 15 horas para fazer, e aí a minha hora custa tanto. Será que não vale mais a pena eu pagar para alguma pessoa fazer essa pesquisa? Ou, aí você vai começar até a entender outros recursos, pedir orçamentos, aí começa a criar teu projeto, ele começa a tomar corpo, as pessoas vão sabendo do teu projeto, você vai explicando para as pessoas do seu projeto, e por aí vai, tá bom? Então, esse é o plano de viabilidade, que é essa planilha do 5W2H. Ela te ajuda, de uma forma mais cartesiana, pegar toda a tua ideia criativa e colocar no papel. E aí, além disso, quando você começa a fazer o custo dela, que você vai entrar em contato com os fornecedores, fazer o orçamento, vai entrar em contato com uma equipe que vai te auxiliar e vai entender quantas horas eles precisam, você vai conseguir compartilhar com eles também a realidade desse projeto, mas você vai incorporando a tua ideia e tendo certeza que ela vai poder ir para o mundo de uma forma concreta. A minha sugestão para vocês aqui, duas dicas que eu dou. Na hora de conceber, existe a coisa do você fazer o orçamento, conceber o projeto, tirar ele da tua cabeça. Tira do jeito que é. Não fique pensando, mas não vai dar para fazer esse projeto desse jeito, porque eu não tenho dinheiro. Daí eu mesma, que começava a ficar desesperado na hora que esse quanto já estava aqui, assim, meu Deus, é R$20.000 isso, da onde eu vou tirar? Tenho para contar que quando você coloca os valores certos, eles se materializam de algum jeito. Juro pra vocês, parece papo hippie, mas eles vão se materializando de alguma forma. Se você coloca no papel a tua intenção e o que, que quanto isso vai realmente custar, nem que seja, talvez não seja assim, um projeto que no primeiro momento eu vou ter ele redondo com todo o dinheiro do mundo. Mas, por exemplo, eu posso, por investir na minha ideia, o valor, por exemplo, que eu ia fazer para criar minhas músicas, eu posso não cobrar esses 800 de mim mesmo. Estou fazendo esse investimento em mim, isso já reduz o meu orçamento. Eu consigo fechar talvez uma parceria com alguém que está aí fazendo os lançamentos, estudando marketing digital e está investindo também na minha ideia. Que massa, ele vai fazer o lançamento de graça, um lançamento que custaria 20 mil reais. Então, assim, as coisas. Mas é bom saber quanto vale, né? Você coloca aqui o quanto e a coisa vem acontecendo para vocês. E aí fica muito mais fácil. Você sabe o que você precisa, você consegue até estabelecer parcerias muito mais fácil. Beleza? Quero ver se vocês têm dúvidas. Chegou aqui o Jorge também. Dia, Jorge. Acho que o plano de. Essa é a nossa planilha, a gente concluiu ela. Ela tá disponível para vocês, tá? E aí agora a gente vai fazer uma. Vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu uso muito. Do Design Thinking, que chama Event Canvas. Não é só para eventos, a gente está falando de tudo que a gente faz é um evento. Assim, eu sempre comecei a produzir coisas com eventos, mas eu entendo que tudo que a gente faz é um evento. Ou grande, né, devido às proporções aqui, mas cada uma dessas ações aqui que a gente coloca no Q é um microevento. Então, você pode e deve pensar que o seu produto cultural, por mais que não seja a promoção de um espetáculo ou de um grande festival, é um evento. Você vai pintar um quadro, é um evento. Você está criando uma música, é um evento. Você vai lançar a sua música, é um evento dentro do evento. Então, tudo é um evento. E por isso, para o processo de ideação, de projetos e tal, eu vou colocar o zoom bem fininho e a gente vai fazendo pelas etapas, tá? Eu uso esse Canva aqui, que é o Event Canva. Ele é usado, gente, em parceria, assim. Eu uso quatro tipos de mapa, tá? O primeiro mapa que eu uso é o mapa do Simon Sinek, que eu passei o livro para vocês. Não apresentei aqui o Golden Cycle, mas eu dei o passo a passo de como vocês tiram essa ideia e materializam. Então, a partir do momento que eu sei que vocês têm o propósito bem definido, eu parto pro mapeamento de stakeholders, que é aquela galera que a gente começa a fazer brainstorming e daí chega no lugar de quem vai estar dentro do meu projeto. Então, eu pego esse quem, trago ele para cá e pergunto quem eu tenho que satisfazer, quem eu tenho que informar, quem eu tenho que encantar e quem que eu tenho que satisfazer. Eu já falei satisfazer? Envolver, desculpe. Tá? Então, assim, eu uso primeiro esse mapa do Simon Sinek, daí eu tento mapear quem são as pessoas que estão comigo através do brainstorming. Uso o mapa da empatia, que é aquele mapa que eu falei para vocês. E, finalmente, uso o Event Canva. Eu estava aqui com as minhas anotações, porque tenho bastante coisa para falar sobre isso. Então, o Event Canva é esse modelo aqui. é Creative Cosmos, todo mundo pode. Existe esse site aqui, ó, que eu achei que ele é incrível. Tem esse e tem um outro que é o Tools, mas eu tô achando esse aqui mais legal. Eu vou passar o link para vocês antes da gente ver esse projeto aqui. Chama Mural. Eu achei ele assim por um acaso. Eu estava procurando os templates do Canva, mas vou passar aqui para vocês darem uma olhada também, tá? É incrível, ele já vem até com os post-its. Aí você pode convidar pessoas para fazer parte da tua equipe de trabalho, tá? Cada pessoa usa isso, gente, de uma forma diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês qual é a minha forma, qual é a minha lógica, tá? Como que eu uso esse mapa para realizar. Então, a primeira coisa que eu trago aqui são as dores. Lembra que a gente falou lá na aula passada aqui, ó? Até vou abrir o mapinha aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Que a gente falou aqui sobre as dores dos nossos clientes, das pessoas que a gente quer falar, do que a gente quer oferecer para o nosso público, para a nossa audiência, né? Quem eu quero tocar com a minha obra. Então a gente pensa aqui quais são as dores dessas pessoas, tá? Ah, elas querem. Você escreve aí as dores que você acha. Ah, elas querem. Elas querem carinho, querem segurança, querem um impeachment, enfim, tudo o que elas quiserem. Então, aqui é a primeira parte que você vai preencher, as dores. Depois que você falou sobre as dores, você vem aqui e vai falar sobre os danos, o que ela quer, os ganhos, desculpa, o que ela quer, o que ela precisa, né? Sonha sobre o quê, que benefícios que essa pessoa está procurando. E aí eu já vou começando a aprimorar a minha experiência. Então, falei de dores, falei de ganhos, eu vou pensar qual é o comportamento atual dessa pessoa. Como ela estava antes, né, de entrar em contato com a minha obra, com o meu evento, com o meu produto cultural. Eu vou falar de produto cultural, tá, gente? Não vou ficar falando de evento. Então, é isso. Eu vou aqui pensar como que ela estava antes de entrar em contato com o meu produto. Pensar em quais são as atuais habilidades que elas têm, os níveis de conhecimento, as atitudes e as conexões que essas pessoas têm. Enfim, pensar numa pessoa em todos os seus comportamentos, tá? Como que a atitude que ela tem também é legal você pensar, como a atitude que ela tem em público, quando ela tá ali nas redes sociais, qual é a atitude, como que ela se coloca nisso, pra gente entender mais ou menos como vai fazer essa jornada aí do nosso público. Como que você descreve a aparência dela, são fatores bem importantes pra você começar a criar a tua experiência, beleza? E aqui você vai também te fazer o uso, tá, daquele mapa que a gente começou a criar ontem, beleza? Então, passamos aqui do comportamento atual para a promessa, o que que a gente promete para esse espectador? Qual é o valor agregado do nosso produto? aqui parte, né, para a parte que interessa, né, para eles ali. Por que que essa pessoa tem que chegar junto da gente, contribuir, participar dessa transformação que a gente está propondo? Como que o meu produto cumpre com o papel do propósito maior que toca a mim, pessoa, Michelle, que vou assistir o seu evento ou o seu lançamento? E a principal pergunta é: essa promessa, se eu estou, né, fazendo um produto que está prometendo algo, e, gente, quando eu falo em promessa, não leva então ao pé da letra. Eu estou criando uma expectativa aqui nesse consumidor, nessa pessoa que vai assistir a minha obra. Então, a minha promessa, ela alivia as dores e cria ganhos, se sim, como que ela faz isso, tá? Então, coloca lá nos post-its todas as ideias. Cada uma dessas perguntas você vai criando post-its, estressando. É quase um brainstorming outro, tá? Passou por isso da promessa, você vem pro design do conhecimento, né? Aqui eles usam o que esse público precisa aprender, qual a melhor maneira desse conteúdo ser ensinado, que habilidades e conhecimentos precisam ser adquiridos, quem é a parte interessada, que precisa conhecer, que atitude precisa mudar, como isso reflete no cronograma e na apresentação. Então, assim, aqui é o grande cronograma. É pegar aquela planilha que a gente fez e criar um cronograma do teu lançamento, pensando no teu público, tá? Pensando no teu lançamento do teu produto, de colocar esse teu produto pra girar no mundo. É elaborar um cronograma pensando assim: se eu tenho, por exemplo, um álbum super cabeção, com músicas com letras difíceis, que eu sou até um pouco pernóstico, assim, em como eu vou desenvolver a minha ideia, eu não vou querer atingir uma parcela da população que não tem conhecimento linguístico sobre o que eu estou falando. E talvez, e só talvez, se eu quero atingir o maior número de pessoas com a minha música, com o que eu estou falando para o mundo, eu tenho que rever a forma, a minha linguagem, para conseguir fazer uma conexão com essa pessoa. Então, quando você começa a pensar no conhecimento, em como essa pessoa vive, né, quais são as dores e ganhos, a gente tem que tentar se despir dos nossos julgamentos e entender quem essas pessoas são. Uma pessoa que não tem um conhecimento linguístico muito aprimorado ou muito rebuscado, muito acadêmico, não quer dizer que ela não tenha um conhecimento incrível sobre a cultura local. E lembrando, mais uma vez, que cultura não é a arte, a cultura é, assim, o conjunto de costumes, de hábitos, crenças, manifestações artísticas também, de uma região, de uma determinada região, e essa pessoa pode ser extremamente sábia nesse sentido, porém ela não usa palavras rebuscadas e difíceis. Então, como que você vai conversar com essa galera através da música? Como que a tua composição vai tocar o ouvido de quem só ouve música clássica? Entende? Então, assim, são perguntas que você pode fazer na hora de fazer o teu cronograma de lançamento, tá? Ou, por exemplo, eu vou fazer um evento de, como a gente está propondo aqui no desenvolvimento artístico, bem, a gente dando uns spoilers aqui, a gente está propondo de fazer a gente está pensando em fazer um evento digital de produção cultural. Esse evento, a gente vai usar, né? O que que as pessoas que estão aqui precisam aprender, qual a melhor maneira de eu passar esse conteúdo de forma online, e pensar principalmente assim no cronograma de como eu vou separar essas ações. Eu vou fazer pela manhã workshops e de tarde palestra, e à noite a gente faz show. Não sei. Sabe, você vai criando essas questões. E aí você vai pensando, ah, que atitude que eu preciso mudar dentro desse contexto? Ah, eu quero que as pessoas tenham mais empatia. Como que eu ponho isso através da minha obra? Tá? Então, pensamos aqui no design do conhecimento. Aí aqui, os trabalhos a serem feitos, tá?
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.